o nosso assunto é saúde. Estamos aqui no estúdio da CBN Sicredi na Expoingá com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, os ouvintes CBN Maringá, Elci, a todos aqui da equipe. É um prazer, a gente sempre fala por telefone, hoje estamos aqui pessoalmente.
E o senhor está aqui hoje na Expoingá atendendo também a população, como é que está?
É dentro da interiorização do governo do nosso governador Ratinho Júnior, com muita alegria, com muita honra, estamos aqui com toda a equipe, o doutor Nestor me acompanha aqui nos estúdios também, que é o nosso diretor-geral, estamos aqui atendendo os prefeitos, as entidades hospitalares, vamos conversar com a Universidade Estadual de Maringá também, o HU da UEM. Nós temos a obrigação de falar com todos, debater, dialogar, propor caminhos. Acabamos de atender diversas prefeituras ali. Algumas pedem reformas de unidades de saúde, outras pedem transporte, outras pedem cirurgias eletivas. É a nossa demanda diária, é criar condições para atender melhor as pessoas. Porque podemos fazer o que for necessário, mas se a gente não pensar no cidadão e na cidadã usuária do SUS, nós estamos deixando de lado o principal foco dessa política pública, que é o Sistema Único de Saúde.
Dinheiro para tudo isso?
É difícil, difícil. Nosso orçamento é grande, mas é um orçamento totalmente comprometido. Cada vez mais, nós temos dificuldades de encontrar serviços médicos, por exemplo, na chamada tabela do SUS. Todos esses serviços médicos prestados, honorários médicos, muitas vezes têm que ser pagos através de incentivos, né, fora da tabela do SUS. E de uma maneira ou de outra as coisas vão acontecendo. Tanto que nós estamos agora, nesse momento, dialogando com diversas entidades médicas, com o Conselho Regional de Medicina. Estamos trabalhando para melhorar o performance do nosso gasto financeiro mensal. O Hospital de Reabilitação de Curitiba, que era para ser a grande referência de reabilitação de todo o Paraná, tinha 9, 10% da sua capacidade utilizada e é um grupo de 300 servidores lá. Precisamos fazer com que ele seja essa grande referência. Então, esse hospital de reabilitação está sendo trazido para dentro da estrutura do Hospital do Trabalhador de Curitiba, que é um hospital público que tem um performance de gasto financeiro muito interessante. Então, vamos atuar ali para potencializar o Hospital da Reabilitação junto com o Hospital do Trabalhador, que já é o maior pronto-socorro de Curitiba e região metropolitana. E queremos transformar, sim, melhorar o gasto em saúde. Como queremos fazer em Telêmaco Borba também, encontramos um hospital que está sendo construído há 10 anos, praticamente pronto, mas ninguém terminava. E vamos tentar agora colocar ele em funcionamento.
E aqui em Maringá tem o HU que precisa contratar servidores, né?
Exatamente.
Contratar servidores é mais difícil do que ter dinheiro aí para construção de unidades de saúde?
O custeio sempre é mais difícil do que a obra. Você vai custar tantos milhões determinada obra. Vai custar. Porém, depois ela vai continuar sendo um investimento mensal, muito mais investimento até do que o custo propriamente dito. Porque você vai, com esse investimento de custeio, fazer acontecer o atendimento. Não adianta ter uma obra bonita, uma parede bonita, sem ter ali os equipamentos e as pessoas para atender os usuários do SUS. Então, o HU aqui de Maringá, da UEM, é uma entidade importantíssima no equilíbrio do atendimento da região toda, da região noroeste toda. Muitos serviços são ofertados lá. E por isso necessidade de recompor. Tenho falado muito com o reitor Júlio, é uma relação muito respeitosa, ele entendeu algumas questões que nós colocamos. Eu tenho muita dificuldade de entender a inauguração sem que a obra esteja pronta, o equipamento esteja colocado, o recurso humano esteja provido. E nós temos que rever essas questões, porque senão... Só que entre o HU de Maringá, o HU de Londrina e o HU regional, o antigo hospital regional, que agora é o HU de Cascavel, nós temos aí uma demanda de contratação imediata de 1.200 servidores. E o estado do Paraná tem dificuldade de acomodar isso neste momento. O HU de o Hospital Regional Universitário de Cascavel, recentemente teve um concurso até que foi cancelado, que ia contratar 600 servidores, a um custo de R$38 milhões ano. Esse dinheiro sai dos gastos em saúde do governo. E com muito respeito também ao reitor Cascar, a toda a equipe da Unioeste, nós teríamos dificuldades para poder enfrentar isso. Então, junto com o do reitor Aldo Bona, que é o superintendente de Ciência e Tecnologia do Estado do Paraná, junto com toda a nossa equipe, a comissão a CPS, uhum. né, que é a Comissão Permanente de Política Salarial, CPPS, lá do Governo do Estado, que reúne outras secretarias. Nós estamos dialogando olho no olho, dizendo dos nossos limites financeiros, mas também da necessidade de que o serviço seja prestado. Então, enfrentando isso, por isso necessidade, reitero, volto lá no Hospital do Trabalhador. Temos que melhorar o performance do gasto em saúde. Então, junto com a nossa equipe, nós estamos esmiuçando contrato a contrato dos prestadores de saúde, queremos melhorar o performance, gastar melhor o dinheiro para poder investir setorialmente aqui ou ali.
Então é só depois dessa análise, dessa melhoria
nós
na gestão?
Temos feito alguns investimentos que não podem deixar de ser feitos aí. E tem aqui em Maringá também essa questão da clínica odontológica aqui da UEM, que também é um assunto que é do nosso interesse que se resolva. Essa questão da oncopediatria, também já inaugurada há alguns anos e infelizmente ainda não em funcionamento. Situações mais pontuais nós já estamos tentando tratar para tramitar. Agora, situações maiores, elas necessitam de um aporte maior de recursos humanos. Isso nós vamos ter que ver de onde vai vir o dinheiro, calcular. Eu fui prefeito, você lembra?
Uhum.
Se você não tiver impacto físico, financeiro, orçamentário, quanto vai custar ao longo dos anos?
Mas essa questão, então, da contratação de servidores para o HU fica para depois, então. Fica
nós estamos debatendo qual será a solução.
Tá joia. Secretário...
Inclusive, vou fazer uma visita ao HU. Acabei quando? De conversar com a professora Elizabeth, ali fora. Seria hoje, talvez ainda seja mais tarde, senão amanhã. Tenho um respeito enorme por todos os médicos, servidores, enfermeiros, todos que trabalham lá, atendem as pessoas com respeito. E nós vamos tentar dialogar da melhor forma possível. O governador é governador que se interessa por todos os assuntos. Tratamos já semana, no início da semana, de Foz do Iguaçu, de Toledo, Paraná inteiro.
O HU está com uma
dificuldade.
E tem o indicativo, né, de interdição ética, né?
Pois é.
Conversei, daí tem 30 dias, já está metade do prazo aí.
Conversei com o Conselho Regional de Medicina em janeiro. Entendo que se trata de uma demanda importante. E estive com os conselheiros que fizeram aqui a visita. O conselho é muito sério. Mas assim, volto a insistir. A gente tem aquilo que é o ideal, aquilo que é o real e também o possível.
Possível, né?
Temos que tentar
adequar. Ô, secretário, dia 31 termina a campanha de vacinação contra a gripe, né?
Assunto
saiu
muito importante,
um número atualizado do número de mortes por gripe esse ano aqui no Paraná.
Sim,
22?
22 ou 23, mas eu quero dizer sobre isso algumas questões. Primeiro que existe uma forte campanha contra as vacinas, de um modo geral, né? Nas redes, nas mídias sociais. E eu quero dizer que vacinar é um ato de amor, um ato de cuidar, né? E quem vacina está garantindo a sua família imune de diversas doenças, aquelas que você procura se vacinar e que são preveníveis. E, infelizmente, vejam só, se forem 22 ou 23 o número de mortes, vejam só, são 22 ou 23 famílias que tiveram alguém que, infelizmente, perdeu a vida por uma doença evitável. Então, eu chamo atenção para isso, através aqui da CBN, falar com toda a região, todo o Paraná. A vacinação é fundamental. A vacina está disponível, 3 milhões e 600 mil doses, para um público-alvo no Paraná de 3 milhões e 200 mil pessoas. Então nós temos vacina.
Se sobrar vacina, vai ser liberado?
No final, obviamente que não pode perder. Então, obviamente, vai ter uma procura. Ano passado foi feito assim, esse ano talvez seja também. Mas eu queria dizer o seguinte: se não sobrar, é porque as pessoas se vacinaram. É importante vacinar a criança entre 6 meses e 6 anos. As pessoas com mais de 60 anos. Eu estou lá com o meu pai enfermo em Apucarana e está naquela coisa de não poder tomar a vacina nesse momento, porque ele está enfermo, está com a imunidade muito baixa. Mas, puxa vida, eu estou preocupado todos os dias porque ele não tomou a vacina ainda. Meus filhos tomaram, minha esposa tomou, eu tomei. Então, assim, essa é a nossa demanda. Estou vendo aqui os números, 63% da nossa meta no Paraná já foi feita. Mas, ainda assim, faltando 14 dias para o final da vacinação, eu quero convocar, quero convocar, quero dizer que é um ato de amor, de responsabilidade, vacinar. E aquelas crianças, mães e pais, que puderem levar seus filhos para a vacinação, leve a carteirinha também, para que a equipe da Unidade Básica de Saúde desse município possa avaliar se todo o calendário vacinal está em dia. É fundamental. A gente vem no rádio, tem que falar duas ou três vezes para marcar mesmo. É fundamental estar com a vacinação em dia. Protege de doenças e faz com que nós possamos ter tranquilidade para tocar o dia a dia. Ah, mas ficou gripado depois que tomou a vacina. Tenha certeza que a gripe não veio da vacina. Uhum. Aquela gripe, aquele resfriado comum, aquele outro tipo de vírus. Essa vacina é preparada para pegar 85% dos vírus mais comuns aí do inverno passado no hemisfério norte. Uhum. Se nós fizermos um trabalho correto aí e vacinar todo mundo, você vai ver como os casos mais graves, e principalmente a influenza, vão ficar longe das pessoas. 22 ou 23 famílias de paranaenses que perderam alguém que possivelmente era trabalhador, era uma criança, era um idoso, mas que é alguém querido naquela família, no seio daquela comunidade, e que infelizmente perderam a vida. Uma doença poderia ter sido evitada.
Tá certo, secretário. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. A gente, né, passou por vários assuntos aqui. Sobre o Hospital da Criança também, nós tivemos uma... Se tiver mais um minutinho, eu queria só citar sim. Isso. Tive aqui recentemente, houve até uma polêmica sobre esse assunto. Quero dizer que o Hospital da Criança de Maringá, ele recebeu aportes financeiros na casa de 124 milhões para esta obra. O governo federal e o estado do Paraná são parceiros no fomento do recurso para o município de Maringá. O prefeito Ulisses Maia está dando continuidade à obra, mas o que aconteceu, e eu quero dizer isso com bastante tranquilidade também, é que dos 34 milhões que o governo do estado deveria ter repassado, já repassou. O governo federal entregou ao estado 90 milhões. Desses 90 milhões, 40 milhões foram repassados. Os outros 50 milhões faltam ser repassados. O que eu disse e reitero aqui é que não há no orçamento, na peça orçamentária de 2019 do estado do Paraná, nenhuma rubrica orçamentária que diz que nós temos que entregar 50 milhões para o Hospital da Criança. Não foi feita essa rubrica, não foi destinado esse recurso.
Ela é feita para o ano que vem?
É, de um ano para o outro. Então ela foi construída em 2018.
Mas agora vai ser feita o orçamento?
Não, nós vamos tentar fazer suplementações este ano ainda. Estamos economizando os recursos para isso. Mas os 90 milhões do governo federal vieram para o estado e foram gastos em outras...
Outros hospitais?
Em outras rubricas orçamentárias, cobrindo contas da Secretaria de Estado mês a mês. Então, assim, naquele momento, talvez a Secretaria tenha optado por fazer isso, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Fazenda, eu não quero entrar nisso, mas o que eu quero dizer é que o compromisso de fazer o hospital está mantido. Simplesmente agora temos que buscar esse recurso. O cobertor, como nós falamos já aqui, o cobertor é curto. Então, se nós vamos pagar 50 milhões para a continuidade da obra e nós vamos fazer isso, nós vamos ter que dialogar com o governador, que também está envolvido em tentar resolver essa situação, para que nós possamos tirar um dinheiro daqui, um pouco dali, para tentar fazer o aporte financeiro. Será feito, a obra não vai parar, e o nosso respeito aqui é muito grande com Maringá, com o prefeito Ulisses, com toda a comunidade de Maringá, que é muito organizada, e que nós possamos ter esse hospital logo funcionando. E aí vem a outra batalha, buscar os recursos para custear o funcionamento dele mês a mês.
Tá certo. Muito obrigada novamente. Boa tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Deus abençoe o trabalho de todos vocês. Obrigado pela oportunidade para o governo do estado do Paraná.
A gente conversou com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, aqui no estúdio da CBN Sicredi, na Expo Ingá 2019.